Caríssimos, caríssimos, vocês me acompanham? Vamos lá, Enes e Paula Júnior falando. Me acompanha aqui em mais uma trajetória meio insana. O que está me movendo a gravar hoje, a compartilhar aqui essas minhas reflexões sem pé nem cabeça, né? Na verdade, acho que até a história é um pouco mais antiga. Acho que tem a ver com a reforma ortográfica. Eu fiquei bastante frustrado quando em algum momento alguém achou que a palavra história deveria deixar de existir, né? Porque antes você tinha história e história com H, né? Para ficar só história, né? Eu achei isso o fim do resto, porque por ser em inglês tem lá story e history, são duas coisas diferentes, né? Em alemão também, sei lá, em francês. E aí, por que essa tolice? Ainda mais porque eu acho que, assim, quando você fala história com H, eu penso na disciplina, né? Eu penso em toda uma busca de uma certa verdade, né? De um certo processo quase científico, ou pelo menos um pouco mais consistente, né? E para mim, história é história, história, conto de fadas, historinhas. Eu gosto de história. Eu estou contando essa história toda porque eu descobri, né, não é que eu descobri, eu estou vendo crescer o interesse pela história, literalmente, né, pela história do storytelling. Storytelling, isso lá atrás apareceu um ou outro com storytelling, transmídia, etc e tal, e agora está pipocando por aí, e nesse sentido as faculdades são bastante oportunistas. Você chega lá com um pacote, olha, é o seguinte, tem uma disciplina aqui, vou atrair X alunos, ah, legal, traz aí uma parte da grana, é sua, uma parte é minha, e vamos que vamos. Então, aliás, como eu coloquei outro dia no meu Twitter, num daqueles meus desaforismos sem pé nem cabeça, toda nova disciplina, toda nova, entre aspas, tendência, é uma excelente oportunidade para os oportunistas, né? Se reinventarem e dizerem que faz aquilo desde pequenininho, né? Então, pronto, já tem um monte de especialista em storytelling, e acho que vale a pena a gente, pelo menos para mim, né, tentar investir um pouco de tempo nessa questão, né? Ainda mais porque me deixa um pouco desconfortável, já vou explicar por quê. Se você fez comunicação, como eu fiz, em algum momento um professor como Adilson Citelli, né, aqueles saudosos professores da ECA, vai lembrar que uma vez Aristóteles disse que quando você cria uma história, ela pode ser impossível, ela pode ser improvável, mas ela não pode ser inverossímil. Então eu vou te contar o que quer dizer com isso. Vamos supor que eu comece a contar. Olha, era uma vez, né, um cara chamado René, ele estava andando na praia, né, e aí ele encontra uma lâmpada daquelas árvores, tá? Bom, isso é improvável, mas até por enquanto passa. Aí ele esfrega a lâmpada e sai um gênio árabe. Aí você fala, porra, isso é impossível, mas vai, vamos lá, toca a história. Aí o cara sai, o gênio, e perguntou, pá, me conta quais são os seus desejos. Ele falou, pô, peraí, né? parou, né? Enquanto achar a lâmpada, tudo bem, tem um gênio, tudo bem, mas pera, o gênio não era árabe, por que que agora ele está com sotaque português? Em algum momento, né, quando a coerência se rompe, quando alguma coisa quebra sua expectativa e você não consegue justificar, você para de acreditar, tá? E é engraçado porque é mais uma questão de consistência, de coerência, do que a coisa ser impossível, improvável, fantasiosa, né? Porque a gente, sei lá, consegue acompanhar na boa um filme do Homem-Aranha, a gente tem mitos por aí completamente sem pé nem cabeça, mas tudo bem, está valendo. A gente tem uma boa vontade profunda com essas histórias de historinhas, desde que, sem mais nem menos, o Homem-Aranha, que, sei lá, de uma cena para outra, o Homem-Aranha aparece vestido de, sei lá, Mulher Maravilha. Você fala, ah, parou, peraí, estando só, me explica essa história, né? Então, isso indica, talvez, né? Porque pensa bem, se você consegue ler alguma coisa escrita há 2.500 anos, que é mais ou menos o tempo que Aristóteles escreveu isso daí, ainda está valendo, é porque, né, digamos que alguma coisa ainda se mantém, não é? Porque se você pegar o manual de um carro de 1940 e tentar usar para entender um carro com injeção eletrônica, não vai funcionar porque mudou tudo. Mas essas coisas que dizem respeito a como os humanos funcionam, aparentemente tá valendo ainda 2.500 anos depois. Então a gente tem dentro da gente uma maquininha lá que gosta de historinhas, ou que pelo menos cobra das historinhas uma certa consistência interna, mesmo que elas sejam impossíveis, mesmo que elas sejam improváveis, tá? Então isso faz parte do sistema operacional, ele não vai fazer o quê? E aí vai fazer o quê? Talvez seja a pergunta, né? Por que você vai fazer a respeito? Você vai explorar isso de uma maneira malandra? Você vai usar... Já chegamos nesse ponto, vai? Então vamos lá. Por que que... Agora vem uma teoria minha. Por que que nós gostamos de historinhas? Na minha... Pelo que eu tenho acumulado de informações e de... Né? Sei lá, estudos que estão acontecendo por aí, na verdade a condição humana é meio singular, porque a gente não foi feito para entender por que que as coisas funcionam, a gente não consegue entender muito, a gente não precisa, durante, sei lá, milhares de gerações, a gente não precisou entender a mecânica celeste para saber que o Sol nasce todo dia, a gente não precisou entender a, sei lá, física quântica para conseguir lavar roupa, ou para fazer amor, na verdade, a gente passou bastante tempo, bastante feliz, conseguindo contar uma historinha. Olha, o sol nasce de manhã todo dia. Aí você inventa a razão que você quiser. Você pode falar que é uma cobra que engole a lua. Mas tanto faz, desde que ela, né, tenha aderência à história do sol nascer todo dia. Então, a gente, né, como a gente não tem... O nosso cérebro não é um cérebro mecanicista, não é um cérebro que você precisa imputar lá as leis de Newton. Ele funciona meio por base de probabilidades, né? por repetição, né? Você começa a deduzir algumas recorrências, etc. e tal. Então, uma historinha que não quebra essas leis da probabilidade, da recorrência e tal, tá valendo. Funciona, tá? Então vamos que vamos. É assim que a gente funciona. De uns tempos para cá, quer dizer, quando você pega lá o Aristóteles falando de quais são as regras de uma história, ele não está pensando exatamente numa campanha publicitária, ele está pensando em teatro, em ficção, em poesia, né? Em retórica, tanto que o livro chama Arte Retórica, Arte Poética e tal, né? E aí a grande questão aqui é que essa técnica, se você estuda comunicação, se você estudou, como eu estudei, né, você vai lá, o cara, um professor lá de roteiro, ele vai te chamar a atenção para a hora que você for criar algum roteiro, a hora que você criar alguma história, tem N técnicas, não só para sua história não ficar sem pé nem cabeça, mas para ela ser mais interessante, né, para ter um pouco de suspense, para ela, né, passar algum tipo de conteúdo, tem lá uma série de técnicas para isso, o que eu acho totally fair, eu acho bacana. Você está fazendo um filme, você está fazendo um documentário, você está fazendo, sei lá, alguma coisa. A grande questão é quando esse papo todo de storytelling começa a ser usado de uma maneira meio perversa. Então eu vou dar um exemplo clássico aqui, que é o seguinte. Na década de 30, um austríaco louco, né, lógico, estou falando do Hitler para variar, né, ele resolveu inventar uma história, entre aspas, né? Para justificar o seu projeto político, essa história que ele inventou, na verdade era uma história, ele inventou que havia uma raça antiga, e essa raça antiga, que são os arianos, blá blá blá, se corrompeu, e blá 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 blá. Então ele inventou uma história, né? Inclusive com inimigos bastante claros, né? Tentou matar todos. E essa história, para ela fazer sentido, pô, tá legal, então existia um povo maravilhoso lá atrás, tá? Cadê, né? Porque os romanos deixaram ruína, os gregos deixaram ruína, cadê as ruínas desses arianos? Então os caras mandaram um monte de arqueólogos, entre aspas, para percorrer a Europa e começaram a achar, entre aspas, vestígios, entre aspas, da civilização ariana. Todo fake, claro, né? Então o cara inventa, ele monta uma pseudo-história, né? E é uma história bonita, gloriosa, tal. Então esse foi, acho que, um dos grandes pioneiros do storytelling para fins absolutamente malévolos, né? E hoje em dia você tem todo um discurso aí de que marcas são histórias, que você tem que contar histórias, pensa o que são histórias, blá, 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 blá. Eu prefiro pensar que as coisas são histórias com H, né? E que se você já tentou ler um livro de história, histórias de verdade e tal, você vai perceber que, meu, tudo é complicado, tem coisas que nunca estão bem explicadas, tem personagens que são dúbios, tem coisas que faltam evidências, que aí você tem que lançar teorias e elas não são muito boas. Então tem um monte de mesmo coisas recentes, você vai pegar, putz, por que a Revolução Industrial aconteceu do jeito que ela aconteceu? Por que, sei lá, o Rio Centro? Por que a ditadura brasileira? Sei lá. Toda vez que você fala história com H, cara, é bem complicado. Você começa a puxar lá o novelo e vem um monte de nó, né? É uma confusão da... Eu ia fazer falar um palavrão, né? Qual é a diferença de história para história? História é Disneylândia, é tudo lindo, é tudo bonitinho, você tem um vilão claro, você tem um mocinho, as coisas são consistentes, né? É bonito, por isso que a gente vai para Disney, né? Porque a gente quer ver histórias, porque histórias são um rolo, né? Histórias são uma confusão da porra. Então a gente vai lá para ver histórias, para a cabecinha descansar e a cabecinha achar que o mundo é bonito e é facinho e tal. Na boa, marcas não são histórias. Quando alguém vem para você com uma história, né? História é super fácil de perceber quando o cara está sendo contando uma história e não fazendo história. História tem personagens muito claros, né? Os personagens são consistentes ao longo do tempo. Você tem um começo, meio e fim, você tem alguém que é um vilão, tem alguém para você odiar, tem alguém para você amar. Então a Apple fez isso, olha, odeio os PCs. Aí alguém vira e fala, não, porque a empresa tal... Aí começa a tratar empresas como se elas fossem pessoas, começam a tratar marcas como se fossem personagens, começam a tratar produtos como se fossem sagas, né? Esse tipo de história é... Tem duas questões aí. Primeiro, é um empobrecimento do que efetivamente acontece, é um emburrecimento do ouvinte, né? Porque nada é assim, né? Uma marca não é uma coisa transcendental e metafísica, uma marca é um esforço ali de marqueteiros para fazer acreditar que existe alguma coisa chamada marca. Uma empresa é uma barafunda, é uma confusão de gente, pessoas, interesses, coisas que vão para frente, vão para trás, não dão certo, etc e tal. Produtos, idem. Então, imaginar, encarar o mundo com histórias é tentar usar, sei lá, mitologia tupi-guarani ou qualquer outra coisa possível e imaginável para simplificar uma realidade que é muito mais rica. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que quem conta uma história, história para você, e vai falar porque o capitalismo, ou não sei quem, os Estados Unidos, ou, né, com personagens claros, simples, e você entendeu, né? Você entendeu? Entendeu? Se você entendeu, tem alguma coisa errada, né? Porque, na verdade, quando alguém contou alguma historinha que você entende, né, tem alguma agenda por trás. Tá? Ou é algum marqueteiro, ou é propaganda política, ou é propaganda, sei lá do que diabo que propaganda é essa, ideológica. Porque na realidade, meu caro, lamento, mas assim, se eu for contar a minha própria vida, ela não é uma história. Eu não sou um cavaleiro andante, eu não sou alguém nascido para o sucesso. Pô, a minha própria história é uma zona desgraçada, nem eu entendo direito. Tem coisa que eu tento esquecer, não consigo, tem coisa que eu quero lembrar e não consigo. E às vezes eu mesmo mudo de opinião sobre o que eu mesmo fiz, por que eu fiz e tal. Quando você fala, olha, vamos lá fazer storytelling, na boa, provavelmente você está tentando maquiar, né? Está tentando, sei lá, de alguma maneira, criar percepções que são percepções simplórias, percepções simplistas, percepções manipuláveis. Então, volta e meia, é super comum, bastante comum, que eu pegue gente mais novinha, tal, que vai me encher o saco por alguma razão, sei lá qualquer, seja por razões de anti-americanismo, anti-isso, anti-aquilo, pró-aquilo, não sei o que, não sei o que lá. E quando você vê o cara falando, você fala, na boa, você assistiu Sessão da Tarde? É isso? Aí você aprendeu isso lendo o gibi do quê? Do Capitão América, do Homem-Aranha, lendo, sei lá o quê, propaganda política de quinta. Não é possível que, assim, quando você cai nessas histórias com 15, 16 anos, ainda vai, mas não com 30, não com 40, né? Então, o que eu tenho de recado para deixar aqui, com essa bendita história de storytelling, né? Disneyland é legal para você passar uma semana lá e voltar, né? Recarregar um pouco a bateria, tal, tal, tal. Mas na boa, e eu digo isso para os profissionais que vão fazer Disneylândias, para quem está engolindo Disneylândia, etc e tal, não é assim que as coisas funcionam, né? Não é assim que as coisas funcionam, e isso não é ruim nem mal, é simplesmente assim, né? O mundo é complicado, o mundo é complexo, não tem nada que vá resolver. Se você está procurando por alguma maneira de lidar melhor com a complexidade do mundo, ou se isso de alguma maneira te é muito desconfortável, cara, eu nem sei o que eu te sugiro, né? Sinceramente, eu não sei o que eu faço com você, né? Porque aliás, maldita hora que tiraram a palavra história. Eu sou contra. Bom, eu estou chegando aqui no Teatro Vivo, vou participar aqui do BR New Tech, vou encontrar velhos amigos e vamos trocar boas histórias. Um grande abraço, René de Paula Júnior falando. Roda e avisa.